era muita dificuldade para você gerenciar um dinheiro que você tinha que pagar contas, mas você não sabia o dia que ele caía na sua conta.
Né? Eu estou entendendo.
E as contas caem normalmente. Conta de luz, de água, telefone, naquele tempo até já tinha também o telefone fixo. Né? Então, essas contas, elas caem normalmente no dia certo. Né? E, não vão ver quando é que teu salário vai cair para mandar tuas contas para pagar.
Né? Quer dizer que um professor, na época, que tinha mais um dinheirinho naquela época, andava de bicicleta.
Era o que tinha. Nenhum professor tinha carro. Eu até desafio um professor aqui dentro de Senador Madureira que tivesse carro.
Na época...
Isso há 20 anos atrás.
Há 20 anos atrás. Nenhum professor tinha carro.
Não tinha carro.
Coisa, né?
Você ia em uma reunião, não tinha nem bicicleta. E depois foram aparecendo as bicicletas. Aí agora você não pode mais nem ir uma reunião numa escola que você não tem onde estacionar, que fica tudo cheio de carro e moto, né?
É verdade. Professora, então, essa época foi uma época muito complicada para quem era funcionário.
Muito difícil.
Para quem era professor.
Eu tenho 43 anos de magistério, 23 anos foi vivido nessa condição.
Certo.
De baixo salário, salário atrasado, né? Era muito difícil. Muito mesmo.
Eu quero aqui, mais uma vez, a professora Clícia, ela sempre que vem ao nosso programa, ela colabora muito com o seu conhecimento. E eu acho que a senhora tem passado isso para os alunos do Quero Ler. Tenho visto a dedicação da professora Clícia nesse programa. E foi, diga-se de passagem, um programa com o olhar do governador Tião Viana.
Sim.
Né? Ele é a pupila dos olhos
ainda
do governador.
Nós organizamos o sarau, o quarto sarau, que eu quero aqui aproveitar para agradecer todos os professores que participaram, que ajudaram, que organizaram as apresentações, nossos alunos, que alguns fizeram apresentações, alguns não, muitos fizeram apresentações. Eu quero agradecer os colaboradores que nos ajudaram a carregar os nossos alunos, trazer, né, transportar os nossos alunos até o SEDUP. Agradecer a Santinha, que cedeu o SEDUP, agradecer a professora Neiva, que é a nossa coordenadora, que esteve lá presente também, e outros gestores que tiveram presente através do professor Francisco, da Escola Charles Santos, a Maria Bonfim, que representou a professora Jaide, que nunca falta. Foram várias pessoas que colaboraram para o encontro ser um sucesso. Depois eu vou colocar as fotos e você vai ver. Eu sempre coloco no Face, eu gosto muito de postar no Face as coisas do Quero Ler. Porque aí tem as pessoas que gostam dos nossos alunos, aí veem, né, e percebem o quanto isso é importante para eles. Então, eu quero deixar um abraço bem grande para os meus alunos do Quero Ler, para todos os que estiveram presentes, os que não tiveram, do fundo do meu coração, um abraço grande. E eu aqui cumprimento todos, em nome do seu Aristeu. É um senhor de idade, ele tem quase 80 anos, mora ali na Baixada do Cristo, é meu conhecido antigo. Né, e agora ele estuda também, né? E ele ontem fez um belo poema apresentando todos os nomes dos colegas de turma dele. Olha que ele vai fazer 80 anos, mas nós tínhamos alunos lá ontem com 86, 83, 77, nessa faixa. A gente tinha aluno ontem lá no SEDUP. E aí o governador tinha uma agenda aqui em Sena Madureira, e que ele estava passando para Manuel Rubano, e ele passou também para cumprimentar os nossos alunos do programa, lá no SEDUP. Fez ainda uma fala com eles, agradeceu a presença de todos e falou que esse programa tinha sido feito exclusivamente para trazer essa luz para essas pessoas que tinham ficado fora e na escuridão por tanto tempo.
E esse programa, a senhora já me dizia que, inclusive, vai ser matéria para estudo, né? Vai ser...
Sim, ele já está sendo, Sorriso.
Para ser usado, talvez, em outros estados, não é isso?
Em outros estados.
Saindo do Acre.
Saindo do Acre. Porque também o Asa da Florestania está em estudo, também.
Olha só que coisa, viu? Um programa criado no Acre,
isso,
sendo estudado...
Para
servir de modelo para outros estados.
Para outros estados. E com certeza você vai ver como no futuro nós vamos saber essa notícia.
Coisa boa. Olha, professor...
Então, também, o que nós queremos é que as pessoas que estão hoje no Quero Ler entendam que eles podem continuar através da EJA, porque haverá expansão da EJA por causa do programa Quero Ler.
Olha só,
que aí
tá
eles
vendo?
Já entram no módulo e já vão caminhar alfabetizados. Mas eles podem, esse ano já foi criado umas 13 turmas de EJA sendo alunos do programa Quero Ler, aqui na cidade.
Sim, claro, claro.
Então, a expansão da EJA é uma coisa certa.
Certo.
Porque os alunos estão alfabetizados, né?
Uhum.
E a continuidade do Quero Ler está em estudo também, porque se ainda ficar, eles já estão fazendo um levantamento, se ainda ficar alunos analfabetos, aí então procede a continuidade.
Professora, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa, mas eu queria que a senhora falasse, finalizasse o programa, fazendo uma fala para os jovens do nosso município, a juventude do nosso município. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa juventude refletir nesse momento tão importante da democracia no nosso país, como educadora.
Tá certo. A democracia é um processo que é sempre uma atividade que nós é que garantimos, né, essa continuidade. Né? A gente luta para estabelecer um processo democrático e depois a gente luta pela continuidade. Né? E é algo que tem horas que a gente percebe que corre riscos, né? Corre risco de retrocessos. Então, a gente precisa ter esse cuidado de avaliar a história, ler mais. Tanta coisa na internet que o jovem hoje tem acesso. Tem sites muito bons, muito, muito verdadeiros, que podem ser acessados pela juventude que tem hoje. Todo mundo tem um celular na mão. E, assim, a esperança. A juventude, para mim, ela representa a nossa esperança do futuro. É porque o presente nós estamos vivendo já. E a juventude, ela representa a esperança para o futuro, porque eles em breve estarão com a história, conduzindo a história, né? Fazendo e conduzindo a história, através do seu trabalho, através dos seus atos, através das suas atividades, enfim. Então, eu queria deixar esse lembrete. A leitura é onde você consegue, através de um senso crítico mesmo, saber onde está a verdade. Porque a informação ela é tão volumosa hoje, as informações são tantas, que é preciso você filtrar para saber aquilo que é dito numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, o que é verdade e o que não é. Nós não podemos, a juventude não pode, nem nós também, adultos, podemos engolir aquilo que a gente vê, que a gente ouve. Não. Tem os sites que você pode ler a mais, tem uma notícia que você pode filtrar, tem uma notícia que você pode ver até que ponto aquilo tem um fundo de verdade. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar crítico, porque senão a gente vai cair sempre como se tudo que vem pronto da mídia é verdade. E não é verdade. Né? Não é verdade. Então, esperteza que a juventude tem. A juventude é esperta, a juventude é dinâmica, a juventude é esperança, a juventude é futuro e a juventude é a âncora que os idosos vão se agarrar para poder sobreviver na história.
Obrigado, professora, pela sua participação aqui no programa, viu?
Obrigada, Sorriso. Obrigada a todos que nos ouviram neste horário e que Deus possa nos abençoar num final de semana muito bom.